Olha, o ambiente está muito bom. Se o seu coração tiver como está esse ambiente, está tudo certo.
Aleluia.
Antes mesmo de me apresentar, eu queria agradecer os pastores pela honra de estar aqui. Quando eu recebi o convite, eu fiquei até constrangida. Mas eu agradeço muito, porque é uma responsabilidade estar ministrando numa casa que as pessoas levam a palavra a sério, levam a unção a sério. Então, assim como a Kate falou aqui, na hora da oferta, honre mesmo ao Senhor, honre aos seus líderes. A honra, como diz lá em Provérbios 3:35, a honra é a herança dos sábios. Então, aquele que honra, prospera.
Amém.
Amém? Amém. E Deus tem prazer em te abençoar. E Ele está com os sábios. Seja sábio. Amém? Vou me apresentar um pouquinho para quem não me conhece. Eu sou Tamara, sou de Duartina, interior de São Paulo. Eu fiz o Rema em Bauru, na turma de 2012. Também sou formada em turismo pela Federal de Minas. Formei ano passado. E estou aqui. Vim para participar de um culto e Deus me pegou. Porque agora é tempo da gente destravar muitas coisas na nossa vida.
Aleluia!
De sair mesmo de trás das malhadas e deixar o Senhor resplandecer sobre nós.
Amém.
O Senhor precisa de nós para propagar o Evangelho. Ele nos criou e Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós e uma palavra dentro de nós. E Ele vai nos usar. Ele vai usar a mim, vai usar a você. Como o Ricardo sempre diz, a unção vai te pegar.
Amém.
Então, prepara seu coração para as coisas que Deus vai estar falando.
Amém.
Sempre que o Senhor coloca algo no meu coração, tem a ver muito com ajuste. E quando a gente pensa em uma palavra assim de conserto, de alinhar, de ajustar, a gente sempre pensa como algo ruim, né? Fala, nossa, vai me pegar isso aí, vai doer um pouco. Mas essa dor tem seu benefício, né? Toda dor gera algo novo. E esse ajuste, ele traz uma dor para a mudança. Então a gente tem que aprender a amar as palavras de repreensão, de exortação. Louvor, pode sentar. Obrigada. Esqueci de falar isso. Então essas palavras que vêm, a gente deve amar de todo o nosso coração. Porque há tempos e tempos. Como diz lá em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. E como estamos vivendo, entrando num tempo novo, que é o avivamento, que se você tem parado para prestar atenção, as palavras têm vindo muito nessa linha, de que o Senhor vai derramar uma unção específica, vai vir um avivamento, coisas vão ser destravadas, mas para que isso aconteça, coisas precisam ser alinhadas também.
Amém.
Então, muito. Quando a gente tem que fluir muito na unção, quando a gente precisa destravar isso na nossa vida, temos que entender que a nossa vida tem sentimentos, nós somos um ser trino, né? Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito, nós também somos Espírito, alma e corpo. Então, a nossa alma, ela ainda não foi resgatada, nós precisamos trabalhar com ela. E ela precisa de muito ajuste. A correção, irmãos, ela vem com o intuito de melhorar uma obra. Nós estamos num processo, numa obra que o Senhor tem tratado com cada um de nós. Muitos conhecem o seu chamado ou não, outros ainda não descobriram isso em suas vidas, mas é importante você ter tudo muito bem equilibrado. Amar a presença, amar a unção, mas também amar a correção.
Amém?
Lá em 2 Timóteo 3:16 e 17, diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então a palavra, ela vem para alinhar e nos endireitar. Eu comecei um propósito com os jovens lá na minha região, de estarmos lendo provérbios. Porque muitas vezes a gente tem agido como tolo com as coisas de Deus, com a nossa vida também. E Deus nos chama para ser sábios, para sermos sábios, para manifestar a sua presença, a sua glória aqui na terra. Então, esse livro ele traz muitos conselhos. E bem logo no começo, no capítulo 2, a sabedoria faz um convite, ela grita às ruas, às praças, clamando por quem a possa encontrar. E nos próximos capítulos também vai falando de que quando um pai ama realmente seu filho, ele vai corrigi-lo. Irmãos, a palavra de correção, a palavra de ajuste, não é para trazer tristeza no seu coração e muito menos condenação. Nós estamos em Cristo, como diz em Romanos 8, já não há condenação para nós. Então, muitas vezes que a correção vem e o nosso espírito, aliás, a nossa alma, né, vem tentar rejeitar aquilo com os pensamentos que o diabo lança, joga isso fora, porque ela vem só para te trazer benefício. Amém? A correção, ela dói mesmo, mas é para trazer vida. Quando uma palavra é lançada ao nosso espírito e a gente pega ela, para que ela nasça, ela precisa ser gerada. Então, uma palavra lançada, ela não deve ser apenas ouvida. Ela deve ser guardada no nosso coração e meditarmos nela, gerando vida para aquela palavra, para que aquela palavra se manifeste, para que aquela palavra saia de nós e destrave nosso destino e faça com que flua todas as coisas. Eu fiquei muito feliz aqui de ver a Cat destravando o destino dela. Essa também é a minha primeira vez que eu ministro fora de casa e são coisas assim que a gente tem que romper mesmo. Tem o nervosismo, a gente pensa muito no formalismo. Nossa, como que eu vou falar? Fica pensando e fica, ai, como que eu vou me comportar? Como isso, como aquilo, com tantos porquês, tantas interrogações. E a gente esquece que o nosso melhor amigo está dentro de nós. Que ele pode nos usar poderosamente e também há uma unção. Tanto dentro quanto sobre, uma unção coletiva. A gente não pode desconsiderar essas coisas. Isso tem muito valor. Isso é precioso. Como vocês têm aprendido muito bem aqui, com a liderança de vocês, de se trancar no secreto, de estar buscando a Deus. Gente, como isso é precioso. Infelizmente, não são todas as igrejas que estão se dedicando a isso. Precisa haver um equilíbrio de todas as coisas, tanto das palavras quanto das manifestações do Espírito. Nem muito de um, nem muito do outro, mas equilibrado de todas as coisas. Precisamos da unção, precisamos amar a unção, amar a manifestação, a operação, dos milagres, do poder de Deus. Quem me viu aí... Até o pessoal brinca, deixa a menina rodar. Que é muito gostoso, gente, você fluir no Espírito e receber coisas de Deus e destravar essas barreiras mesmo de postura, de timidez. E são coisas que vão ser trabalhadas, é um processo. A gente tem que amar o nosso processo. Deus está tratando com cada um de nós. Se dê a oportunidade de Deus trabalhar em você e tenha paciência para isso. Muitas vezes você olha para quem já está apto, para quem já avançou muito mais que você e você fica, nossa, quando que eu vou chegar nisso? Como que eu vou fazer para alcançar isso? Não se preocupe. Desfrute do seu processo, receba a palavra.
Amém.
E viva cada palavra que Deus fala no seu coração. Se muitas vezes a gente está patinando, percebendo que a gente está muito tempo no mesmo lugar, será que a gente tem pegado a palavra que Deus lançou e temos vivido ela? Porque Deus não vai te dar uma porção de palavras se você não pratica uma. meio dolorido. Mas é glorioso que isso não traga condenação para você. Não permita. Não permita que uma palavra de instrução do seu pai venha ser transformada em algo negativo. Nosso pai nos ama tanto que ele tem paciência tal de respeitar o nosso processo. Mas não perca tempo. Não perca tempo.
Aleluia.
Aleluia. Em 1 João 2, do verso 3 ao 6, diz assim: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Somos representantes do Senhor aqui. Temos a sua própria vida dentro de nós. O que nos impede de andar como ele? O que nos impede de operar como ele? Por que muitas vezes colocamos o nosso coração em coisas que não vão acrescentar em nada? Coisas passageiras, terrenas, sem valor nenhum. A gente tem que tomar muito cuidado com o que entra no nosso coração. A gente não tem noção do que está para acontecer. Porque se a gente tivesse noção, a gente estaria correndo muito mais rápido. Mas eu amo isso, porque mesmo a gente não tendo noção, Deus manda palavras para gerar essa expectativa dentro de nós e fazer com que a gente corra, ainda não vendo as coisas. Eu sempre falava, nossa, Deus é um cara muito louco. Ele é insano. Porque ele coloca coisas dentro de mim que eu não tenho capacidade nenhuma para alcançar. Mas ele garante tudo. Ele garante tudo. Se ele coloca uma palavra no seu coração que é impossível, creia que ele que vai realizar. É muito melhor que a garantia venha dele, porque a gente não garante nada. A gente não garante nada. E se você quiser seguir alguma coisa por você mesmo, você vai ter que pôr força para garantir isso aí. Mas se a gente pegar com a palavra que ele lança,
aleluia,
aleluia.
Ah, se a gente tivesse noção. E essa obediência, irmãos, essa obediência, essa sabedoria que vem de receber a palavra, guardar ela, fazer com que ela dê fruto. Isso não tem preço. Eu até falei pro Ricardo que eu nunca tinha pensado em temas para ministração. E eu já ministrei algumas vezes, embora não pareça. Mas essa foi a primeira vez que o Senhor colocou um tema bem nítido no meu coração. Que agora eu vou entrar no texto base e a gente vai acompanhar isso. A gente tem que se dar a oportunidade de Deus operar dentro de nós. Muito do que não acontece é nossa própria carne mesmo, nossa própria alma travando as coisas. Ninguém é mais especial do que ninguém. Apenas há aqueles que se descobriram primeiro, que conseguiram destravar mais rápido. jovem tem muito dessa inquietação, né? De conquistar muitas coisas, de saber o que vai acontecer no futuro. Essas preocupações são naturais. Mas a gente está entrando num tempo que não dá mais para se preocupar com as coisas naturais. Nós precisamos que esse tempo vire lugar imediatamente. Temos que acelerar o nosso processo. E o tema que veio no meu coração foi irrepreensíveis.
Aleluia.
Porque se vamos viver num tempo de avivamento, nós temos que estar irrepreensíveis.
Amém.
Irrepreensíveis. O que é irrepreensível? Aquele que é perfeito. Que não precisa ser repreendido, não precisa ser corrigido. Por isso é tempo de sermos corrigidos até não precisarmos mais. O avivamento, irmãos, tem muitas consequências. Muitas coisas serão provadas a fogo. E Deus quer que cada um de nós participemos disso. Se você ainda não gerou no seu coração esse desejo ardente, essa expectativa, gere mais do que depressa. Deus quer usar você. Deus quer pegar você. A unção quer te pegar. O mundo aguarda com grande expectativa. Com grande expectativa. Isso diz lá em Romanos. Romanos 8, 18 e 19. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Você é filho de Deus. A criação espera por você. Há pessoas que você vai alcançar que estão esperando por você. Há pessoas que eu nunca vou alcançar, mas você vai. Nós somos muito egoístas quando achamos que as nossas realizações, as nossas ações diz respeito só a nós mesmos. Nós somos um corpo. Se eu erro, eu acabo prejudicando a vida de alguém. Mas da mesma forma, se eu pego junto com Deus, se eu estou voando no Espírito, muitos outros estão comigo também. Não podemos ser egoístas a ponto de achar que as nossas decisões, as nossas escolhas atingem só a nós. Não é sobre nós. É sobre Ele. E o que Ele pode fazer em nós. E através de nós. E por nós. Já está tudo pago, já está tudo feito. A gente só precisa despertar para termos boas escolhas. Guardarmos o nosso coração de maneira tal que a gente seja equilibrado e seja irrepreensível. Sem falha. Às vezes você pode pensar, nossa, mas eu erro tanto. Eu peco tanto, tem tantas coisas ainda para serem mudadas. É um processo, já disse, não se preocupe com isso. Apenas decida no seu coração não errar mais. E faça com que as suas ações correspondam a isso. Precisamos trabalhar nas três dimensões. Se o nosso espírito recebe uma palavra, nós treinamos a nossa alma para essa palavra e o nosso corpo executa essa palavra. Então, se Deus fala no seu coração e a sua alma está lá arranhando, como é difícil renunciar àquele namoro, como é difícil renunciar ao meu desejo de gastar todo o meu dinheiro à toa. Tem coisas tão assim banais. Deus não olha para tamanho de erro, de pecado. Ele vê como erro e pronto. Então não se condene. Não se condene se você está passando por alguma coisa que você acha que é grande demais. A gente que classifica as coisas. Mas Deus está ali pronto para tratar isso em nós. Pronto. Você está pronto para se deixar tratar? E não só pecados, mas também tem pesos que nos atrapalham. Coisas lícitas, mas que não convém. Como a gente tem lidado com isso? Como vamos destravar o nosso futuro, correr a nossa carreira, se a gente não deixa o peso da vergonha, não deixa o peso da timidez, não deixa o peso de renunciar a uma série para estar lá no seu quarto orando? Chegou o tempo. Não tem mais tempo para perder. Agora sim, 1 Tessalonicenses 5. Alegrem-se sempre. Gente, eu estava aqui no louvor e pensando. Falei, nossa, que grande oportunidade, né? Que honra. Saí lá da minha cidade, ninguém nunca me ouviu falar. De mim menos ainda, que eu sou uma pessoa das mais escondidas possíveis. E eu estou aqui ministrando para vocês, com a graça do Espírito. E eu pensando em todas as coisas que o diabo tentou me travar. E eu estava aqui rindo na cara dele. A gente precisa se alegrar. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Se alegrar mesmo. Olhar para a cara dele e falar assim: você está tentando tirar minha paz? Ai, como você é ridículo. Você não vai conseguir.
Aleluia.
Deus plantou uma semente dentro de você. Cada um tem um chamado específico. Tem gente que não vai atuar nos 5 dons ministeriais, mas nem por isso você deixa de ser especial.
Amém. Aleluia.
A gente visa isso, púlpito, microfone, como meta máxima na igreja. Não. A meta máxima é Deus falar uma palavra dentro de você e você viver isso. Você cumprir todos os planos, propósitos. Você praticar todas as coisas que Deus colocou dentro de você. Isso é meta máxima. Isso vai alegrar não só o nosso espírito, mas vai alegrar o Senhor, porque Ele teve um tempo especial para sonhar algo para você. Você acha que Deus criou você e falou: ah, vai qualquer coisa aí? Não. Você tem uma vida especial. Às vezes a gente ouve isso e é até estranho, né? Ai, vou falar que eu sou especial. É a mesma coisa falar de bênçãos. Ai, vou ganhar um carro. Vou ganhar... Gente, se sinta especial mesmo.
Amém.
Olha no espelho. Olha para ele e se veja nele.
Amém.
não tem noção.
Aleluia.
Se você tivesse noção de quem você é em Deus, você estaria com uma carinha bem melhor. Alegrem-se sempre, sempre. Alegrem-se. Não deixa nada roubar sua paz e sua alegria. Eu lembro que houve um tempo que eu tava assim, tipo a Cat, rindo, mostrando os dentes pra todo lado. E toda, assim, efusiva até, espalhafatosa. Mas chegou um tempo em que coisas... Eu deixei com que pesos me pegassem. E eu já não tava mais com aquela alegria toda. A gente não pode deixar com que nada roube a nossa alegria. Crente é alegre. Crente recebe uma facada da palavra e está lá sorrindo, feliz. Eita, sou tratado. Vamos amar todas as palavras. De bênção, de prosperidade, de unção, de correção, de alinhamento. Todas as palavras são boas. Todas as palavras são necessárias. O Ricardo está numa vibe bem unção, pregando sobre unção, unção, unção. Isso é maravilhoso. O pastor é bem de consagração, oração em línguas. Eu estou aqui na correção. Cada um tem a sua porção e a gente é corpo, a gente se completa. Precisamos uns dos outros. Se você despreza uma palavra por causa da casca que você vê, você está desprezando o seu próprio pai te tratando. Ame a repreensão de maneira tal que pode vir a pessoa mais errada, mas se você sabe no seu espírito que você precisa daquela palavra, você vai receber na hora. Não são pessoas. Não é sobre nós. É sobre o reino. E o que precisa ser feito para que o reino seja estabelecido. O avivamento vem. E a unção vai pegar você. Para que você participe. Deus não quer deixar nenhum filho de fora. Não se exclua. Se alegre. E entra com tudo. Verso 17. Orem continuamente. Continuamente. Nossa, mas você ora 17 horas em línguas? Você fica à toa o dia inteiro? Seu espírito está ali vivo, ligado com Deus 24 horas por dia. Você não precisa simplesmente parar, sentar. A gente é muito limitado, né? Nossa mente é condicionada a caixinhas. A gente estabelece muitos padrões. Mas Romanos fala que a gente não deve se amoldar a nenhum padrão desse mundo. Mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. A nossa mente, ela necessita muito ser tratada. Ela é um campo de batalha. Lança fora tudo que venha contrário à palavra. Conheça a palavra, ore continuamente. Conheça o seu pai, conheça, como eu disse, esse doido que quer colocar sonhos grandes demais dentro de você. O meu ministrando novena foi sobre o Espírito Santo. E eu lembro que a minha mãe falava: ai, menina, você quer viver uma vida que não é sua. Você vem com umas ideias aí, querendo coisas. Falei, não. Eu apenas estou sonhando o que Deus coloca no meu coração. Se são sonhos grandes demais ou não, Ele que vai realizar. Ele realiza. Não duvide disso. Não deixe que a sua mente limite essas coisas. Porque com Deus é grande mesmo, é abundante mesmo, é próspero mesmo, é feliz, incomoda o inferno mesmo. Se tá fazendo raiva pro capeta, é isso aí, segue nessa onda. Tem hora que a gente é muito religioso. Isso tem que parar. Vá pro seu secreto. Ore continuamente. Seu espírito está ligado na fonte. Deixa jorrar. Deixa queimar. Deixa fluir tudo. Só não deixa parar. 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Todas as circunstâncias. Falei aqui que a gente está vivendo processos. O dia mal vem, mas ele volta. Deem graças em todas as circunstâncias. Todas. Não apaguem o Espírito. Ame a unção, irmãos. Ame a unção. Você está no lugar certo, com as pessoas certas. Você não caiu aqui de paraquedas. Você não está aqui por acaso. Sua vida não é um erro. Embora essas frases pareçam ser clichês, são reais. Deus quer fazer muita coisa através de você. Não apague o Espírito. Não apague. Não condicione sua mente. Não limite. Se você está sentindo a unção um pouco te pegando, e se entrega, se joga, quer rodar roda, quer correr, corre. Se tem palavra para ser liberada, fale. Não guarde. Não apague o Espírito. Se Ele quer te tratar, Ele vai. Ouça-o. É o Espírito da verdade, é o melhor amigo que você pode ter. A gente conta tantas coisas para os nossos amigos. Aliás, a gente conta até mais para amigos do que para os pais. A gente também tem que conversar muito com os nossos pais, confiar mais neles. Eles são autoridades sobre a nossa vida. Então, se você tem seu pai e sua mãe, honra isso. Ou se você foi criado por avós ou tias, honre isso, honre essas pessoas que Deus colocou como autoridade sobre você. Honre a sua liderança. Honre a honra e a herança dos sábios. A honra vai te trazer benefícios. A honra vai destravar coisas para você. Gruda nesses caras aqui, ó, nessas mulheres aqui. Às vezes a gente fala só dos pastores e esquecemos das mulheres de pastores. Essa daqui é uma bola de fogo. Essa daqui também. Se associe com as pessoas. Se você acha que você está meio apagadinho, gruda em quem está no fogo. Saiba escolher as suas amizades. Saiba com quem você anda. Saiba o que você fala. Preste atenção nessas coisas. Vida e morte estão no poder da língua. A nossa língua tem produzido vida ou morte? Se não é vida, certamente morte. Mas nós fomos criados e estabelecidos para gerar vida. com desprezos as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Aí esse é o momento que muitos pegam a deixa, né? Ah, não falou nada comigo, então vou descartar isso daí. Seu Espírito sabe o que você precisa.
Amém.
Você sabe que você precisa ser tratado. Você pode estar com a aparência mais santa e pura, mas Deus vê lá dentro. A gente não engana Deus. A gente pode até enganar as pessoas, mas o nosso Pai a gente não engana. Fique com o que é bom. Tem muita palavra boa. Muita palavra ruim também. Essas você descarta. Mas fique com o que é bom. Nesses últimos tempos a gente tem recebido muita palavra boa. Muita palavra boa. Afastem-se de toda forma de mal. Toda forma de mal. O diabo sabe naquilo que temos, sabe aquilo que temos mais fraqueza, ele sabe como atuar, ele sabe como te alcançar nisso, ele vai lançar sugestões na sua mente, mas se você for sábio, você vai se afastar de toda forma de mal. Se a gente for seguindo cada um desses conselhos, alegrando-se sempre, orando continuamente, dando graças, vai ficar mais fácil. A gente vai ter uma percepção maior. Nosso espírito vai assim, já fala, ô alma, sossega aí. Isso aí não. Da mesma forma que vem coisas, ei, minha filha, se alegra, deixa a menina rodar. E receba. Receba com grande expectativa, com o coração aberto mesmo, tudo que Deus for falando com você. Vinte e três. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados sem falhas, perfeitos, irrepreensíveis. Deus ajusta a nossa alma. Se deixarmos, né? Seu coração está aí disponível para com que esse tratamento tenha atuação? E embora a gente pense, ah, não, essa palavra não é para mim. Se você já fosse perfeito, você não estaria aqui. Eu tenho muito para ser tratado. Vocês têm. Até mesmo a liderança de vocês tem. A minha liderança tem. Todo mundo tem. A gente ainda não é perfeito. Mas vai chegar o dia. Seremos perfeitos. E a gente vai estar com Ele 100%, sem nenhuma barreira. Por enquanto a gente tem a barreira da nossa alma, do nosso corpo, das circunstâncias que a gente deixa, se deixa levar, né? Essa não é uma palavra de tristeza, gente. É uma palavra de ajuste. E ajuste quer dizer se adaptar, completar, tomar satisfação. O ajuste vai aperfeiçoar a boa obra. O ajuste vai nos tornar equilibrados. E todo aquele que ouve bem palavras assim é tido como sábio. Ouve e pratique. Não seja tolo, não seja insensato, não seja negligente, não seja zombador. Essas várias palavras estão presentes no livro de Provérbios. Leia Provérbios para você conhecer melhor. Em um mês você lê Provérbios todinho, um capítulo por dia, para você meditar. E é importante também que você ouça palavras, receba palavras e medite. Ouvir por ouvir não está com nada. Tem que meditar para que desça no seu coração e gere essa transformação. Precisamos gerar a palavra dentro de nós. A vida só sai quando foi gerada. Nenhum bebê nasce aí pronto, ele é gerado. É um processo. A palavra também ela é gerada. Gere com grande desejo. Assim como uma mãe não vê a hora de ver a carinha do seu bebê, tem expectativa tal que você não veja a hora dessa palavra se manifestar. Perdeu a oportunidade. Se alegre de forma tal que quando essa palavra sair, vida seja gerada por onde passar. Sua família precisa de você. Seus amigos precisam de você. As pessoas precisam de você. Seu bairro, outras cidades, nações. Não perca tempo, não fica no seu mundinho. Não fica acomodado. Não fique achando que apenas a unção que vem aqui num culto é mais do que suficiente para você estar vivendo uma vida com Deus. Uau, tô na unção, caí hoje, oh glória. Não, é pouco. A gente não tem noção do que está por vir. E também não seja egoísta ao ponto de se limitar no seu chamado, na sua própria vida. As pessoas também precisam desfrutar disso. A gente precisa semear nas pessoas, trazer vida nas pessoas, palavras. Seja aquele amigo que as pessoas desejem estar perto de você, porque você tem sempre uma boa palavra. Você conhece alguém que reclama demais, que fala demais, que é irritante? Você não quer estar perto de uma pessoa assim, que tudo reclama, que está sempre negativa, está sempre falando mal, falando para baixo. Ai, nossa, eu estou treinando aqui para os 2 anos pagos do Rema. Oh, é, mas você viu que a mensalidade subiu, né? Caro. E tem condução, e tem isso, e tem aquilo. E aí você está desempregado. Seu pai, sua mãe vai poder ajudar. Oxe. E eu conheço. Não absorva essas palavras. Não absorvam palavras negativas, palavras que trazem morte, que frustram sonhos. Deus é o criador das coisas, dos sonhos, dos propósitos. Ele quer mais do que imediatamente realizar todas as coisas. Então, se uma palavra vem assim, negativa, cortando, isso aí você tem que lançar fora. Então, se você crê para fazer um rema, para fazer uma faculdade, para fazer uma viagem missionária, para para ter a sua casa, para ter qualquer outra coisa. Lance palavras de vida. Confesse a palavra, declare positivamente. Creia, obrigada, Pai. Obrigada porque em Ti eu tenho todas as coisas. O Senhor tem prazer em suprir as necessidades e tem prazer em me abençoar além das necessidades. Se você não teve um Pai amoroso, você está perdendo tempo de descobrir que você tem um Pai amoroso. Às vezes a gente se concentra nas pessoas terrenas e nas falhas delas com a gente e esquecemos que somos eternos e temos um Pai perfeito eterno que tem prazer em abençoar, prazer em dar, prazer em ver você destravando seu futuro. Não desperdice a sua mocidade. Ame a palavra de maneira tal que você seja exemplo aos fiéis na palavra, no trato, no amor, na fé, na pureza, assim como Timóteo recebeu essa palavra. Que você seja exemplo por onde você passar. Hoje em dia não temos tantos exemplos assim. E às vezes a gente até tem medo de falar, ah, não vou muito me espelhar em fulano, não, porque ele é humano, é falho. Tem sim pessoas como exemplos. Tem sim. Considere que ela também está num processo, mas ame e admire e honre de maneira tal que aquela pessoa é realmente um exemplo. Como eu disse, ninguém é perfeito, mas chegaremos lá. Uma liderança como vocês têm aqui, que se consagra, que querem que vocês sejam despertados e antes mesmo de verem se em vocês se dispõem. Gente, que honra isso. A pessoa se põe como exemplo para que dê fruto. É aquele tal negócio, né? Ah, eu quero. Se você quer bem feito, faça você mesmo, né? Então eu quero fazer acontecer, então eu tenho que fazer em mim também. Receba a palavra. Mude seus hábitos. Seja ajustado, ainda que doa. Mas gere vida. Tenha o caráter aprovado. Quando nós temos o caráter aprovado, quando nós temos uma vida íntegra, se você acha que o fluir dos dons, da unção é bom, nossa, irrepreensível é muito melhor.
Aleluia.
Temos muitas coisas a serem tratadas. Já estamos e seremos mais. Você recebe essa palavra de Deus? Esse tratamento do Espírito com você. Se comprometa com a palavra, com a unção. Se comprometa a se consagrar. Se comprometa a alinhar o seu caráter. É palavra e Espírito. Equilíbrio. Seja aprovado. A gente só fala de prova, estreito, de Jeová e não sei o quê. Mas seja aprovado. Aprovado. Seja humilde, seja sábio. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Como está o seu coração? Louvor, pode subir? Considera sábio, peça sabedoria ao Senhor. Busque o dom de discernimento para você entender as coisas. Se consagre mais para estar sensível. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem uma palavra dentro de você. Tem uma palavra que precisa sair, que precisa ser liberada, que precisa acontecer. Gere isso em você, gere essa vida. coração.